Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Direto do Bombeiros Militar com o Sargento Juliano. Alô, Sargento Juliano, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate-Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 17 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência, natureza, acidente de trânsito, carro versus moto, por volta das 17h30 desta quinta-feira, a guarnição de resgate do 3º Batalhão deslocou-se até a Avenida A, no bairro Cidade Jardim, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima do sexo masculino que foi encontrada em decúbito dorsal e com capacete ainda. A mesma apresentava escoriações, ferimentos e contusão na região dorsal. Após atendimento, a mesma foi encaminhada à UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência, natureza, incêndio urbano em edificação residencial. Por volta das 23 horas da noite de ontem, a guarnição de combate a incêndio e a guarnição de resgate do 3º Batalhão deslocou-se até a Praça Martins, no bairro São Joaquim, para prestar auxílio a atendimento em ocorrência de incêndio residencial. No local, utilizamos técnicas de combate direto com emprego de água, isolamos, realizamos o rescaldo e orientamos os proprietários. Após esse breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp. Concluindo nossa participação, desejando uma ótima sexta-feira a todos e um excelente fim de semana.
Muito obrigado, Sargento Juliano, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por nos atender mais uma vez, trazendo informações do Corpo de Bombeiros aos ouvintes da Rádio São Francisco FM.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Hoje sextou, né?
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo, vem comigo. Hoje, bebê, é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022 e tá começando mais uma edição do Plantão Policial das Ocorrências Completas. No Rádio Goiano, para você, ouvinte 97, para você também que nos acompanha pelo site da emissora, pelos grupos de WhatsApp em Anápolis e região. Olha, gratidão por essa audiência, viu?
São Francisco. Jonathan Cavalcante!
Sou eu! No plantão policial de hoje, vamos destacar prisões por tráfico de drogas envolvidos em homicídio. Um fato que foi registrado recentemente na Vila Jaiara, vocês se lembram? Do senhor Raimundo Nonato da Silva, de 48 anos de idade, que foi esfaqueado na porta de uma distribuidora de bebidas. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Pois é, a Polícia Civil já prendeu os dois autores, duas pessoas que confessaram esse crime. Um deles utilizou uma faca e outro utilizou um facão para ceifar a vida desse homem de 48 anos. A gente vai destacar essa informação para você. Ainda, infelizmente, a morte de uma estudante de 16 anos de idade, ela que estudava em um colégio da Polícia Militar, infelizmente perdeu a vida. Ela foi sepultada na tarde de ontem no cemitério Parque. Ainda outros fatos envolvendo furtos, ocorrências de estelionato foram inúmeras registradas nas últimas horas aqui na nossa cidade. Ainda foram dois flagrantes, resumidamente, no plantão do delegado George Aguiar Muniz. Mas a gente começa destacando uma informação que é muito importante, serve também de alerta para as familiares, para as pessoas que têm familiares no presídio da cidade de Anápolis. O que que acontece? Pessoas se passando por estelionatários estão conseguindo dinheiro com falsas promessas, no seguinte sentido, de estarem dizendo que estão recolhendo dinheiro para, no final do ano, enviarem panetones e refrigerante para os custodiados na cidade de Anápolis. As pessoas estão fazendo transferências via Pix para contas bancárias E, na verdade, de acordo com o que foi relatado pela Polícia Penal de Goiás, isso tem indícios de fraude. Algumas dessas familiares entraram em contato com a nossa produção de jornalismo, com o nosso colega, o editor-chefe Weber Witt, nos relataram essas situações e a descoberta desses golpes.
No dia que elas mandaram a mensagem para mim, pedindo, falando que ia arrecadar esse dinheiro, foi um dia antecedente da visita do meu filho. Aí eu fui, chegou lá no presídio, eu perguntei para a agente e elas relataram que não tem nada autorizado, que não existe isso lá, que não vai entrar, igualzinho o ano passado, que as mães tentaram passar alguma coisa na véspera de Natal e eles não autorizaram, só o Cobal mesmo. Aí agora elas estão pressionando as pessoas para poder doar, diz que elas precisam arrecadar R$4.500, são três pessoas. Aí tem uns cartões que toda hora fica caindo no grupo o nome, o comprovante, sabe, de PIX, de depósito que elas estão pedindo. Tem uma mãe de um preso, vizinha minha aqui, que ela fez um PIX de R$20, aí as mulheres estão pressionando ela para poder mandar mais dinheiro, que elas estão precisando, precisa reunir R$4.500. Ontem eu liguei lá no presídio, falei com a pessoa responsável lá, ele disse que não existe isso, que não tem nada certo, que ninguém autorizou nada, entrada de nada, e se elas estão fazendo isso, é por conta delas e é estelionato.
Pois é, e a informação, por meio de nota transmitida à reportagem da Rádio São Francisco, diz o seguinte: a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informa: o pedido de depósito de dinheiro em contas bancárias para aquisição de refrigerantes e panetones para os custodiados na cidade de Anápolis tem indícios de fraude. Não é permitida a entrada de refrigerantes de qualquer marca ou sabor nas unidades prisionais geridas pela DGAP no estado de Goiás. Também não está definido se, neste fim de ano, será permitida a entrega de panetone ou qualquer outra alimentação diferenciada por parte dos familiares aos custodiados. A nota da comunicação setorial da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás à produção de jornalismo da Rádio São Francisco. Então, para você, familiar dos detentos, então tome muito cuidado com essas fraudes, esses golpes, trata-se de estelionato. Então, não entregue o seu dinheiro, digamos assim, de graça para essas pessoas que provavelmente, então, estejam conseguindo lucros em cima de falsas promessas, dizendo que estarão, então, fazendo esse recolhimento de dinheiro para encaminhar no final de ano refrigerantes e panetones para os custodiados do presídio aqui da nossa cidade, tá bom? Estaremos acompanhando os desdobramentos e os familiares também podem continuar entrando em contato com a nossa produção de jornalismo. E nas ocorrências policiais de hoje, vamos ouvir as palavras do delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil. Duas pessoas foram presas após terem confessado a morte do senhor Raimundo Nonato da Silva, de 48 anos de idade. Senhor que foi esfaqueado no último dia 26 de novembro, na porta de uma distribuidora de bebidas, na Avenida Fernando Costa, região da Vila Jaiara. Uma situação anterior fez com que um dos autores saísse do local, retornasse ao mesmo estabelecimento, só que armado, na companhia de um amigo. Ambos estavam utilizando uma faca e um facão e ceifaram a vida desse senhor. O delegado traz o resumo do que foi apurado pela polícia em relação a essa morte violenta.
Uma situação banal. Como nós já comentamos em outras oportunidades, né, nós temos aí vários crimes acontecendo dessa forma na cidade de Anápolis. Infelizmente, o consumo excessivo de álcool levou a uma discussão, né, que até o momento a gente não consegue saber como ela teria se iniciado. Segundo consta, foi algo da seguinte forma: por que você está me olhando? É algo dessa natureza, né? Está me encarando por quê? E a partir daí, né, as partes começaram uma discussão. Ela foi ficando mais acirrada, momento em que um dos autores do homicídio, né, teria desferido um soco contra o Raimundo Nonato. Nesse estabelecimento haviam alguns moradores de rua na região, usuários de droga que permanecem ali naquela região. Eles viram, né, a situação se agravando e ofereceram, né, para o senhor Raimundo, né, de afugentar esse rapaz ali da distribuidora de bebidas. Raimundo aceitou a proposta feita por eles. Eles então colocaram, escorraçaram o rapaz do estabelecimento, né, com tapas e pontapés, saíram lá, né, ele conseguiu fugir do local e ao retornarem, né, foram premiados ali com uma rodada de cerveja, pagas pelo Raimundo, né, então em agradecimento pelo auxílio, né, do que eles haviam feito ali por ele. O problema é que ele permaneceu ali no local, né? Continuou consumindo a bebida alcoólica na mesma distribuidora. Minutos depois, esse rapaz que havia sido afugentado retornou ao estabelecimento, agora acompanhado de um amigo, ambos portando armas brancas. É, sem nenhuma advertência, foram até o Raimundo e ali se vingaram, né, pelo que havia acabado de acontecer. Os dois efetuaram golpes de arma branca. O rapaz que havia desferido o soco inicialmente estava armado com uma faca. Né, efetuou alguns golpes de faca, enquanto seu amigo chegou lá, estava com um facão, né, efetuou um golpe de facão na cabeça da vítima, né, possivelmente o que levou ao êxito, né, letal. Logo em seguida eles deixaram o local. Então, né, ambos foram presos, confessaram a prática do delito, né, informaram com detalhes o que teria acontecido, não sabiam, né, explicar ao certo como se iniciou essa discussão, mas informaram que haviam consumido bebida alcoólica durante toda a tarde, colocaram a culpa no álcool, mas é lamentável, né, o fato que aconteceu. Infelizmente, né, isso não traz de volta aí a vida dessa vítima.
Verdade.
Mas fica, né, aí o alento para os familiares de que a justiça está sendo feita. Essas pessoas, por mais que estejam arrependidas, têm que pagar pelo que fizeram, estão presas preventivamente nesse momento, foram recolhidas ao, né, Centro de Inserção Social aqui de Anápolis, à Unidade Prisional Regional, e estão à disposição do Poder Judiciário, né, para que possam responder esse procedimento presos, né, enquanto o Poder Judiciário assim entender como necessário.
Palavras do delegado Vander Coelho, titular do GIH da Polícia Civil. Então foram presos e agora irão responder por esse crime de homicídio. Um dos autores, o GJS, de 29 anos de idade, inclusive reside no bairro Maracanã, e o outro envolvido, o ASN, de 24 anos de idade, morador da região central de Anápolis. Ambos confessaram crime, se mostraram arrependidos e agora estão à disposição do Poder Judiciário. Parabéns aí ao GIH com mais uma rápida elucidação. Essa investigação também contou com o apoio da Polícia Militar, que horas após o crime já havia localizado o veículo que havia sido utilizado para que eles então fossem ao local e matassem o senhor Raimundo Nonato da Silva, de 48 anos. Continuando com as ocorrências policiais, uma ocorrência de morte natural foi registrada ontem pela manhã, por volta das 10 horas, na Avenida Brasil, ali próximo ao condomínio Sol Nascente. A vítima, o senhor de 68 anos de idade, o filho, que entrou no quarto e encontrou o seu pai sem vida. A vítima, o senhor Antônio Generoso da Costa, de 68 anos. A informação dos familiares é de que a vítima sofria de epilepsia e constantemente tinha crises convulsivas, sendo que nessa semana ele havia ido ao médico devido a esses problemas. A morte pode ter sido provocada por um infarto. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Da mesma forma que transmitimos os nossos sentimentos aos familiares, aos colegas, aos amigos, enfim, a toda a família, toda a comunidade do Colégio Estadual da Polícia Militar, o Onofre Quinan, comunicou o falecimento da estudante Andressa Santos Monteiro, de 16 anos de idade. Ela sofreu uma parada cardíaca, ela estava em casa e, infelizmente, não resistiu. Há menos de 15 dias atrás, ela foi socorrida, a gente até teve acesso a algumas das informações. Ela foi socorrida por volta das 10 da manhã, do dia 30 de novembro, no Colégio da Polícia Militar, ali na região do bairro de Lourdes, e foi transferida para a unidade de pronto atendimento. Ela estava apresentando várias crises convulsivas, de acordo com o que foi relatado pelo Corpo de Bombeiros. A Andressa, que era até mesmo modelo, estava atuando, crescendo nessa carreira, foi sepultada na tarde de ontem, quinta-feira, no Cemitério Parque. Infelizmente, uma notícia triste que marca também esse fim de semana na nossa cidade.
São Francisco, a emissora da paz e do bem.
Continuando com as ocorrências policiais, amigos ouvintes da 97.7 FM, no plantão do delegado Jorge Aguiar Muniz, acabou sendo preso o Danton Leonardo Ferreira da Silva, de 24 anos de idade, uma ocorrência de tráfico de drogas que teve início no conjunto Novo Horizonte 2, na nossa querida Goianápolis. A informação é de que a polícia estava em patrulhamento ontem, no início da noite, e esse indivíduo jogou o celular no chão ao ver a viatura policial. Ele tentou sair correndo, mas logo foi abordado. Com ele, os policiais localizaram uma porção análoga a crack. Ele relatou que era para venda e o indivíduo a quem passaria a substância, ao ver a viatura, fugiu do local. Na residência, uma mulher disse que ela comercializa juntamente com seu namorado ali os ilícitos. No local foram encontrados outros entorpecentes que estavam debaixo do colchão, juntamente com uma balança de precisão. Então, com essa informação, a polícia realizou a prisão desse indivíduo. Ambos disseram que fazem a venda das substâncias porque a atividade do Danton não é o suficiente para manter as despesas da casa. E se ainda que pegaram a droga de um vizinho que já é conhecido da polícia e que possui uma extensa ficha criminal. Aquela conversa desencontrada, mas enfim, o flagrante foi feito e esse indivíduo foi autuado na Central de Flagrantes de Anápolis. Ainda uma outra prisão, dessa vez do Robson Júnior Robson Júnior Silveira Boaventura, de 28 anos de idade, mais uma ocorrência, foram dois flagrantes, ambos de Goianápolis. O que que acontece? Ontem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, isso já às 3 da tarde, em um imóvel lá na rua Alaor de Sá Abreu, no Jardim do Lago, em Goianápolis, onde, segundo informações, havia um veículo, um carro de passeio, pegando fogo na garagem. No local, os policiais encontraram o Robson Júnior. Ele estava com a garrafa de álcool na mão e estava próximo ao veículo pegando fogo. E os policiais solicitaram para que ele saísse do local. Visivelmente alterado, ele gritava, dizendo o seguinte: "Não vou sair da casa! Vou botar fogo na casa, vou matar a minha avó." Em seguida, começou a xingar os policiais, dizendo que queriam ver pegá-lo. Enfim, chamou os policiais de P3 pontinhos e é uma situação muitíssimo delicada. Ele não atendeu às ordens policiais e ainda estava jogando mais álcool no automóvel. Em ato contínuo, os policiais, com extrema expertise, conseguiram abordar aquele elemento que resistiu à prisão. No interior do imóvel estava uma senhora, gente. Uma pessoa idosa, estava passando mal, principalmente por ter inalado fumaça. Com a ajuda de populares, os policiais conseguiram apagar o incêndio antes que ele se alastrasse no interior daquele imóvel. O carro ficou totalmente destruído. Após a prisão no local, esse elemento foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil e autuado. Que situação, hein? Que péssimo exemplo. Na delegacia, ele disse que teve um surto psicótico, estava com problemas pessoais e, sem pensar, jogou o resto de pinga que estava na garrafa dentro do banco do motorista e aí ateou fogo no local, e que não tinha de interesse em ferir, em machucar, em fazer algo de ruim com sua avó, que estava no interior daquela residência. Ainda nas últimas horas, a Polícia Militar recebeu a informação de um furto que aconteceu lá no Residencial das Rosas, abaixo do condomínio Gran Trianon. A informação é de que a vítima possui um galpão lá na paralela BR-153 e teve uma máquina de costurar furtada. A informação é de que os criminosos pularam o muro daquele estabelecimento. Ainda compareceu até a Central de Flagrantes o senhor Francisco, comunicando o falecimento da sua mãe, a dona Iraci das Dores, uma idosa de 73 anos de idade, natural de Ipameri. Ele conta que no dia 8, ela sofreu uma queda em casa e foi socorrida. Foi atendida na UPA da Vila Esperança e depois encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santilo. mas infelizmente ontem, por volta das 14h, acabou falecendo. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Tivemos ainda inúmeras ocorrências de estelionato, foram registradas nas últimas horas. Ainda, um termo circunstanciado de ocorrência por falsa identidade e também violação de domicílio, um indivíduo que estava sob efeito de entorpecentes, estava perturbando um estabelecimento comercial no Jardim dos Ipês, na Avenida Ipês. A polícia foi ao local e a informação é de que o autor foi solicitado a ele que colocasse a mão na cabeça para que fosse realizada a abordagem. Esse indivíduo tentou fugir a pé, desobedecendo a ordem policial. Ele foi imobilizado e foi algemado. A vítima disse que ontem o Mauro entrou dentro do seu estabelecimento lhe ameaçando, até mesmo ameaçou a esposa dele, pois queria pegar um cigarro à força no mercado. Diante do ocorrido, o proprietário retirou aquele indivíduo do local, mas o autor pegou um pedaço de madeira para tentar agredi-lo, ameaçando-o mesmo dizendo: se não me der o cigarro, eu vou voltar aqui e te matar. Com essa situação de ameaça, a Polícia Militar foi acionada e fez o registro da ocorrência e contra esse indivíduo foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Então, amigos e amigas, um abraço pro Sapão, pro Coelho, pro Pichula, lá no Pastel, lá no Calo de Cana, na região do Jundiaí, sempre na audiência da 97.7. Esse foi, então, um resumo dos principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. Eu vou reforçar aqui mais uma vez. Em breve, teremos a conclusão de uma operação que envolve Anápolis. Os detalhes você vai ficar sabendo aqui no plantão policial e ao longo da programação da 97.7. Tá chegando a hora, Mocorongo.
Oi. Hoje a casa vai cair ou não vai?
Talvez.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.